Paraná em Rede está de volta.
O boletim semanal da dengue confirma 530 novos casos da doença no Paraná, situação que só aumenta a preocupação com a doença.
O boletim semanal da dengue, divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde nesta terça-feira, confirmou 530 novos casos da doença no Paraná. O balanço indica o total de 2.553 casos de dengue no estado. Também foi confirmada uma morte por dengue em Cascavel, no oeste do estado. A vítima era uma mulher de 80 anos que possuía fatores de risco, como hipertensão e diabetes. Somada com as outras duas mortes registradas em Londrina em balanços anteriores, agora são 3 mortes causadas pela dengue no Paraná. Seguem em risco de epidemia 78 municípios e 117 estão em estado de alerta. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a dengue é enfrentada com ações em parceria com os municípios e com apoio de todas as regionais de saúde. A médica veterinária da Secretaria da Saúde, Ivana Belmonte, explica que, além da remoção de criadouros, um trabalho mais aprofundado é feito nos municípios.
A vigilância da dengue é permanente. Os municípios trabalham constantemente fazendo bloqueio de casos, busca ativa de novos casos e principalmente mobilizando a população para a remoção dos criadouros. As atividades educativas, elas se mantêm também nas escolas, no trabalho que é feito junto às residências, nas visitas dos ACEs, porque é muito importante que a gente faça a remoção dos criadouros, tanto no domicílio, dentro de casa, quanto no quintal, fazendo a remoção de qualquer recipiente que possa acumular água.
O Paraná também registrou o primeiro caso contraído no estado de Zika vírus, em São José dos Pinhais, município da região metropolitana de Curitiba. Um homem de 37 anos contraiu a forma leve da doença e passa bem. A incidência da dengue no estado é de cerca de 21 casos para cada 100 mil habitantes. O índice é classificado como baixo pelo Ministério da Saúde, que eleva o nível de alerta quando o número de casos ultrapassa 100 para cada 100 mil habitantes. Os municípios com maior incidência de dengue são Japurá, Francisco Alves, Lupionópolis, Uraí, Santa Mariana, Itambé, Rancho Alegre, Leópolis, Abatiá, Cafeara, Moreira Salles e Santo Antônio do Paraíso. Repórter Rodrigo Arendi.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa hoje em todo o país.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa em todo o país. As ações de imunização foram antecipadas em cerca de 15 dias. Na primeira fase da campanha serão priorizadas crianças com idade entre 1 e 6 anos, grávidas e mulheres puérperas, que são aquelas que estão nos primeiros 45 dias após o parto. Já a partir do dia 22 de abril, todo o público-alvo da campanha poderá receber a dose, incluindo trabalhadores da saúde, povos indígenas, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com condição de saúde especial, além de funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. A escolha dos grupos prioritários segue recomendação da OMS, a Organização Mundial da Saúde. A meta é imunizar pelo menos 90% desse público-alvo. No Amazonas, a vacinação contra a gripe começou no fim de março, se antecipando em 21 dias. Em relação aos demais estados, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a vacinação no Amazonas por causa da ocorrência de casos e óbitos por influenza. Até meados de março deste ano, foram notificados no Amazonas 666 casos suspeitos, sendo 107 confirmados para H1N1, com 28 mortes relacionadas ao vírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
O Departamento de Estradas de Rodagem prorrogou o contrato de ferryboat em Guaratuba com a empresa que faz a travessia entre Guaratuba e Matinhos, no litoral.
O Departamento de Estradas de Rodagens, DR, do Paraná, prorrogou por mais um ano o contrato de concessão do ferryboat que faz a travessia Guaratuba-Caiobá, no litoral do estado. A empresa concessionária Travessia de Guaratuba vai continuar a prestar o serviço sem mudanças na tarifa. As novidades do serviço são o cadastramento de isentos da tarifa e a abertura do transporte para caminhões de até 3 eixos e menos de 14 metros de comprimento nos fins de semana durante a baixa temporada. A prorrogação do contrato inicia nesta segunda-feira e foi homologada pela AGEPAR, Agência Reguladora do Paraná. Os procedimentos quanto ao cadastramento dos moradores de Guaratuba, que são isentos da tarifa, estão sendo estudados pelo DR em conjunto com a empresa concessionária. Enquanto o processo não for concluído, os atuais proprietários de veículos com placas de Guaratuba e residentes no município continuam com a isenção. A AGEPAR homologou a prorrogação do contrato para concessão com dois requisitos. O DR deverá fazer os cálculos de reequilíbrio do contrato em 90 dias e apresentar novo edital de concessão em 180 dias para a AGEPAR. O diretor-geral do DR do Paraná, João Alfredo Zampieri, explica que os cálculos são necessários para conhecer possíveis débitos a favor da concessionária ou do usuário do serviço.
Durante a vigência da concessão, ocorrem alguns eventos que podem gerar algum desequilíbrio no contrato, aditivos. Então, isso tem que ser calculado e tem que refletir na tarifa que é aplicada. E para o encerramento do contrato, que teria sido agora domingo, teria que ter sido feito isso e não foi, para ver no final se havia algum crédito a favor da empresa ou do Estado. Então, esse cálculo tem que ser feito agora para esse período de vigência do contrato que terminou, né? A prorrogação já não conta isso.
O transporte por meio do ferryboat de Guaratuba, que dá acesso ao balneário de Caiobá, em Matinhos, é utilizado há 59 anos. Além dos moradores da região, turistas utilizam a travessia com destino às praias, o que fez o setor crescer. O trajeto da embarcação dura de 6 a 10 minutos, funciona 24 horas e tem custo de R$ 3,60 para motos, R$ 7,10 para automóveis e R$ 14,20 para veículos maiores. Passageiros sem veículo ou de bicicleta não pagam tarifa. Repórter Rodrigo Arendi.
As polícias civil, militar e rodoviária federal encontraram no litoral um desmanche de carros suspeito de ser um local que funcionava como destino de veículos e peças de carros roubados em todas as regiões do estado. As apreensões foram feitas em Paranaguá e Pontal do Paraná, locais considerados parte da rota para que os carros roubados fossem enviados para outros estados e até para países vizinhos. Um homem foi preso, 7 pessoas foram conduzidas para prestarem esclarecimento. 29 carros e um caminhão foram apreendidos com indícios de adulteração. Informações sobre o Porto de Paranaguá. A administração dos terminais está informando que o tempo de espera dos navios reduziu em cerca de 46%.
Os portos do Paraná reduziram em 46% o tempo médio que os navios esperam para atracar no cais. Nos primeiros 3 meses de 2018, um navio esperava em média 185 horas desde a chegada na Baía de Paranaguá até a atracação. Neste ano, este tempo foi reduzido para 99 horas. A permanência para a operação também ficou menor. No ano passado, a média era de 58 horas no cais, 9% a mais que neste ano. De acordo com o diretor de operações dos portos do Paraná, Luiz Teixeira da Silva Júnior, essa eficiência reduz os custos dos exportadores e importadores e aumenta as vantagens de fazer negócios pelos portos de Paranaguá e Antonina.
Na importação, os navios têm chegado e atracado direto. Isso é uma economia, porque o navio não paga demurras e não perde tempo fundeado. Na exportação, acontece a mesma coisa. Os navios chegam com o nosso line-up praticamente em dia, ele está atracando direto, opera e, sem dúvida nenhuma, isso traz economia, tanto para o exportador, que vai refletir no exportador, como para quem está comprando a carga e vai receber a sua carga mais rapidamente.
Em relação à movimentação, o balanço divulgado nesta terça-feira pelo Departamento de Estatísticas da Administração Portuária destaca alta de 10% nas exportações de carga geral. Considerando apenas o mês de março, foram movimentadas 955.143 toneladas de produtos de carga geral, aumento de 11% na comparação com o mesmo período de 2018. Apenas nas cargas para exportação, foram 659.037 toneladas movimentadas este ano, contra 583.750 toneladas movimentadas no ano passado, um aumento de 12%. No acumulado de 2019, já foram quase 1 milhão e 700 mil toneladas de carga geral exportada. Em 2018, no mesmo trimestre, foram exportadas pouco mais de 1 milhão e 500 mil toneladas. Luiz Teixeira observa que o aumento de movimentação da carga geral também é resultado da mão de obra paranaense.
Isso reflete na produtividade na hora do embarque ou na hora da descarga, mas reflete também a boa saúde das nossas indústrias no estado, que tem, tanto na exportação, tem mandado equipamentos com alto valor agregado, e na recepção também, na importação, tem recebido os insumos que necessita para a indústria.
Carga geral é toda mercadoria solta ou embalada, que necessita de arrumação para ser transportada em um navio. São produtos como sacas, madeira, bobinas, celulose, papéis, peças, projetos, equipamentos, caixas ou veículos. Também se enquadram na categoria as cargas que são transportadas em contêineres. Considerando os trimestres de 2018 e 2019, os principais produtos movimentados no segmento foram o açúcar em saca, adubo, caldeiras, celulose, contêineres, trilhos de aço e veículos. O Porto de Paranaguá também registrou alta de 14% no número de contêineres recebidos de importação. As principais cargas importadas foram fertilizantes e plástico. Na exportação, o crescimento foi de 5%. Os produtos mais comercializados foram congelados e madeira. De janeiro a março, foram 23.516 veículos movimentados via Paranaguá. A movimentação via Porto de Antonina continua crescendo. Foram 268.167 toneladas de produtos no acumulado deste ano. O número é 172% maior que o mesmo período do ano passado. A soja se mantém como o principal granel movimentado via portos do Paraná. Repórter Amanda Lanhas.
O Paraná em Rede desta quarta-feira termina aqui. Ótimo dia para você. A gente se encontra amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.